Olá, bem-vindos ao Tá Causando com André Pérez. E finalmente chegamos na conclusão da nossa análise de como Karol G superou todas as expectativas e se transformou não só em uma das maiores mulheres da música latina, mas em uma das maiores artistas da atualidade, entre todos os gêneros e todas as nacionalidades. Na parte 1, vimos Karol G escalando os dois primeiros degraus. Depois de muito esforço, ela finalmente assinou com a Universal Latin e, para surpresa de todos, emplacou vários hits. Na parte 2, acompanhamos sua evolução de um nome conhecido no reggaeton para uma superestrela do gênero. E sim, um namoro muito midiático ajudou. Mas em determinado momento, parecia que mais do que ajudar, o relacionamento estava se tornando a carreira dela. Todos os seus maiores sucessos contavam com a participação do badalado namorado, Anuel AA. E os apelidos carinhosos que ele tinha dado para ela, Bebecita, Bebesota, se tornaram universais, sendo usado por todos para se referir a ela. No entanto, Karol não chegou até onde chegou para se reduzir da namorada de um homem. Quando ninguém esperava, ela provou sua força com o sucesso histórico de Tusa e com o seu renascimento como Bichota. Tudo isso foi apenas um prólogo para o tumultuado fim do namoro e o início da fase mais importante de sua carreira até agora. Como eu disse antes, esse renascimento de Bebecita para Bichota veio num timing bom, porque poucos meses depois, o relacionamento de Karol com Anuel chegaria ao fim. Rolavam boatos de que o sucesso dela estava incomodando ele, que ela estava ultrapassando ele profissionalmente, e isso gerava tensão. Mas a verdade é que o Anuel é encrenqueiro mesmo, ele vive arrumando briga com todo mundo, do Bad Bunny a artistas que ninguém conhece. E muitas vezes essas tretas são one-sided, ele tá tipo brigando sozinho. Sem contar o tom machista, às vezes até homofóbico e misógino. E olha, numa era em que parte dos garotos jovens idolatra essa manosphere e influencers que vendem virilidade tóxica, isso até reforça a popularidade dele com um certo público. Mas, convenhamos, namorar com ele deve ser um inferno. E sim, enquanto ele tava com a Karol, ele ficou mais manso. E esse era até o charme da história, né? O bad boy domesticado pelo amor. Mas a realidade, claro, não é tão romântica assim. E em algum momento, a Karol disse, chega. E deve ter sido difícil, porque mesmo ela já tendo se provado independente, a ponto da carreira dela estar indo melhor do que a dele, ainda existia esse discurso de que ela devia parte do sucesso ao Anuel. Então, o fim do namoro não foi só emocionalmente pesado, tinha um peso simbólico enorme também, dela potencialmente estar abrindo mão de algo que formava sua carreira. Em abril de 2021... Karol anunciou que o relacionamento tinha terminado. Ou melhor, talvez, porque ainda teve umas idas e vindas. Mas calma, tô me adiantando. Vamos voltar pro comecinho de 2021, porque nessa época, Karol e Anuel ainda estavam juntos e prestes a lançar mais uma colaboração. E não era qualquer feat, era pra ser o maior single dela até então. Location, lançado em fevereiro, juntava Karol, Anuel e J Balvin, que ainda era um nome enorme na época. E assim, eles já tinham feito uma coisa ou outra juntos. Eles tinham aparecido em China juntos. Ele tinha aparecido no remix de Mikama. Mas era a primeira vez que o J Balvin tava num single inédito da Karol. Então a expectativa tava lá no alto. Foi, o clipe foi uma super produção, assim. O clipe mais elaborado da Karol até então. Mas o resultado foi apenas, ok, não foi um fracasso, mas também não foi nenhum sucesso gigantesco. Isso serviu como um lembrete importante naquele momento. A Karol já funcionava melhor sozinha do que acompanhada de homens badalados. Mesmo assim, Location teve um papel importante. Foi o primeiro clipe em que a Karol apareceu com uma estética realmente impactante. Até ali, ela já tinha estabelecido um pouco do seu estilo. Brincos de argola, jeans bag, aquele visual meio street, que ela se inspirou na juventude dela em Medellín. Mas agora, em preparação para o terceiro álbum, ela dá um twist que marcaria sua nova era. O cabelo azul turquesa. E toda grande popstar precisa de um visual icônico. Esse virou o dela.
Y ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales de cinco en un capsulón. Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón.
Poucos meses depois, em março de 2021, a Karol lançou o terceiro álbum de estúdio dela, o KG0516. A capa, assinada pelo fotógrafo David LaChapelle, tinha um toque mais conceitual, mostrando aí uma evolução, assim. Ela tava um pouquinho mais sofisticada, um pouquinho. E o título fazia referência direta à data em que os pais dela assinaram o primeiro contrato artístico em nome dela, maio de 2016, quando ela tinha 15 anos. E foi ali que Carolina Giraldo virou oficialmente Carol G. E o 16 também indicava o número de faixas do disco. Entre essas 16 músicas, estavam os 4 grandes singles que ela já tinha lançado. Tussa, Ai Dios Mio, Bichota e Location. E, junto com o disco, veio mais um single inédito, El Maquinón, uma parceria com a Mariah Angelique, que também estava despontando no urbano latino. El Maquinón virou hit e ajudou a jogar os holofotes em cima do projeto. Foi a primeira vez que um álbum da Carol realmente gerou um burburinho maior, que ia além dos singles soltos. Claro, os números ainda estavam longe do que um Bad Bunny ou mesmo um Anuel AA conseguem no debut. Mas o disco, quase todo produzido pelo Ovy on the Drums, chamou atenção, movimentou streams e principalmente teve um rollout digno de estrela consolidada. Teve performance no Jimmy Fallon, no badalado Tiny Desk da NPR, no MTV Europe Music Awards. E o KG0516 veio recheado de colaborações. Tinha de tudo, artistas menores como Juanca e Bray, nomes em ascensão como a argentina espanhola Nathy Peluso e pesos pesados do reggaeton tipo o Ozuna. Entre os hits que mais se destacaram estavam Contigo Voy a Muerte e Leyendas. A primeira trazia o Camilo, que também é de Medellín e estava super em alta, com um reggaeton mais soft misturado com folk, pop latino, umas letras românticas. Tudo o que ele fazia naquela época estava super hitando. E, enfim, essa faixa que não foi single, não foi exceção. Já Leyendas reunia ícones do reggaeton dos anos 2000, misturando trechos dos hits clássicos da primeira leva do urbano, lá do comecinho, né, dos 2000, com versos novos. E a música já começava com ninguém menos que Ivy Queen, a primeira mulher a se destacar no gênero, cantando Yo Quiero Bailar. E também apareceu o Nicky Jam, relembrando Yo No Soy Tu Marido, o mítico do Wisin y Yandel, com En La Disco Bailoteo, e o Albert Staile com Bengo Acabando. E também, né, todos eles ainda colaboravam com os versinhos novos e tinha Carol ali no meio. Mas mesmo com tantos feats, ela, né, a Carol G, decidiu promover o álbum com 2 singles solos, escolhidos para mostrar que o repertório dela ia além do reggaeton. El Barco, uma bachata, e do Santas Copas, onde ela se jogava no regional mexicano. Ambas ainda tinham um componente extra. Falavam sobre se levantar depois de um baque, superar um boy tóxico e outras temáticas que, além de serem facilmente identificáveis para um monte de ouvintes, também tinham tudo a ver com o que o público queria ouvir de uma Carol pós-término. As duas foram super bem recebidas e reforçaram que a Carol G estava pronta para transitar por outros estilos sem perder o público no caminho. Amiga, deja solo a ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir, ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario. Y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra. Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya. Esta noche va a cumplir con mi misión. Es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Y viraste, pero se fue el barco. Y te suelto las boté con todo y el marco. Desde que lo hice, lo que era negro y blanco fue cogiendo color. Y por eso te recalco que se te hizo tarde. Hace rato se fue el barco. Y te suelto las boté con todo y el marco. Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto. Y si fácil me caí, más fácil me levanto.
Na segunda metade de 2021, Carol finalmente tirou do papel um dos seus grandes objetivos, sua primeira turnê solo, a Bichota Tour. Até então, ela vinha crescendo aos poucos. Começou em boates e festivais no primeiro álbum, depois dividiu o turnê com o grupo colombiano Piso 21, abriu shows da popstar mexicana Gloria Trevi nos Estados Unidos e fez uma turnê por arenas na América Latina com o Anuel. Agora era só ela. Nos Estados Unidos, os shows eram em casas de show de médio porte, para cerca de 2, 3, 4 mil pessoas. Com exceção de Miami, onde vendeu 12 mil ingressos para seu primeiro show solo em arena nos Estados Unidos. Em Porto Rico, capital mundial do reggaeton, foram duas noites no Coliseu Miguel Agrelot, com 27 mil pessoas no total. Esse show em Porto Rico teve um peso especial. O público da ilha é conhecido por proteger muito o reggaeton e costuma demorar a aceitar quem vem de fora. Carol lembrava o alívio que sentiu ao ser bem recebida ali em 2016, quando foi lá pela primeira vez. Agora, 5 anos depois, voltava com a carreira consolidada, podendo provar que o acolhimento tinha sido real. Mas o grande momento foi o retorno para casa, os shows em Medellín. Ela esgotou 2 noites no Estádio Atanasio Girardot, com quase 64 mil ingressos vendidos, o maior show da turnê e da sua carreira até então, e uma consagração pessoal e profissional. Enquanto isso, o público especulava, será que ela e o Anuel iam voltar? Em setembro, Carol lançou Se Jodió Todo, celebrando a vida de solteiro. Mas em novembro, pouco depois, no show em Porto Rico, quem apareceu de surpresa no palco? O próprio Anuel. O público foi à loucura, os dois cantaram juntos e depois ela postou no Instagram que apesar de não estarem mais juntos, havia respeito e gratidão. E ele repostou dizendo que tinha orgulho da trajetória dela, tudo parecia maduro, civilizado, mas não durou. Fontes próximas disseram que o Anuel queria voltar, mas Carol já tinha virado a página, achava ele tóxico, não queria mais nada. Pouco depois, tudo ligado a ele sumiu do Instagram dela. E a Carol não é de apagar o passado. As fotos com o namorado da adolescência, por exemplo, continuam lá. E ela segue ele até hoje. Mas com o Anuel, ela zerou tudo. Nunca mais mencionou o nome dele diretamente. E se ainda faltava deixar claro, ela deixou em fevereiro de 2022 com Mami, parceria com Becky G. Um reggaeton com um recado direto, distância de ex-tóxico e um vai-a-merda sem rodeio. O público se identificou, a faixa alcançou o topo em todos os mercados latinos e chegou ao 15º lugar na Billboard Hot 100. A partir de Mami, a carreira de Karol G acelerou ainda mais. Era ela por ela, sem história de amor para usar como bengala. Quer dizer, obviamente tudo relacionado a isso, inclusive o fim, agora fazia parte da mitologia da carreira dela. Gerava identificação e interesse, reforçava os laços com o público. Mas era preciso sabedoria para saber a limonada que poderia ser extraída desse limão daí em diante. Em abril, ela fez um show super elogiado no Coachella. E a prova de que a identidade visual dela tinha sido bem absorvida pelo público é que você olhava assim para a multidão do Coachella e estava cheio de gente, homens e mulheres, com a peruca azul turquesa. E nessa mesma época, né, inclusive usando o Coachella como trampolim, ela lançou Provenza, o primeiro single do novo projeto. Que na época, ninguém sabia que era um novo single do novo projeto, era um novo single, ponto. E a música tinha uma letra sobre reconexão com alguém, tinha uma coisa meio de liberdade, uma batida mais leve. E veio acompanhada de um clipe gravado nas praias de Lanzarote, na Espanha. O vídeo mostra um grupo de mulheres de diferentes raças e corpos vivendo livres, sem julgamento. E olha, Provenza talvez seja o lançamento mais importante da carreira da Carol. A letra sobre cura pós-relacionamento tocou muita gente, mas foi o clipe que foi o divisor de águas. A Carol aparece com pouca maquiagem, pouca roupa, mas sem apelar para sexualização. Nada de estética moldada para o olhar masculino. Era sobre mulheres para mulheres. E o clipe retratava uma sociedade matriarcal com mulheres de diferentes raças e biotipos vivendo em paz e em respeito mútuo. E mais que um clipe bonito, Provenza reforçou o arquétipo da Carol, que era uma artista mulher que celebra e respeita outras mulheres. Isso no momento em que ela também era muito criticada, por ter engordado um pouco, por não ter o corpo padrão, ou rosto super harmonizado, como muitas do showbiz latino. O clipe, ao mostrar ela com pouca maquiagem e pouca roupa, mas sem vergonha da vulnerabilidade, meio que abraça tudo isso, sabe? Essa autenticidade. Isso só reforça o que eu já disse aqui. A autenticidade foi essencial para o sucesso da Carol. O público feminino se via nela e, mais importante que isso, se sentia representada e respeitada por ela. Outro ponto-chave foi o diretor do clipe, o espanhol Pedro Artola. Ele vinha do pop e do urbano europeu e espanhol, então ele tinha um olhar mais artístico, sabe? Não por ser europeu, mas porque é realmente tem uma estética mais vanguardista, sabe? Urbano espanhol. Então ele trouxe essa coisa meio arte, trazendo assim, justamente o que faltava até então na carreira da Carol, que era uma identidade estética, visual, mais sofisticada, mais autoral. E Provenza foi o primeiro trabalho deles juntos, e deu tão certo que o Artola virou o diretor criativo dela, daí em diante, cuidando de toda a parte visual da carreira dela e dando uma coerência e unidade a tudo que ela fazia daí em diante. E esse cuidado com estética é essencial para quem quer jogar no topo. Não tem diva pop A-list que não leve isso muito a sério. Baby, que mais? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Desde a estreia global dela em 2017, a carreira da Karol G vinha numa escalada sem freios. E, de Provenza em diante, a coisa ficou ainda mais intensa. E 2022 foi, de longe, o melhor momento dela até então. E ela se jogou com tudo. As coisas aceleraram e ela foi. Depois de encerrar a Bichota Tour e brilhar no Coachella, veio a segunda fase da turnê, Bichota Reloaded, que, depois da perna dos Estados Unidos, envolvia arenas bem grandes pela América Latina, onde ela já tinha se apresentado na turnê conjunta com o Anuel, né, na maior parte dessas arenas. Só que dessa vez era ela sozinha. Ela era a única atração. E aproveitando ao máximo os palcos que agora ela conseguia ocupar, a Carol soube criar momentos virais. Num dos dois shows lotados na Arena Ciudad de México, onde ela vendeu 45 mil ingressos, Carol chamou a Anahí, a eterna Mia Colucci, do RBD, para cantar Salva-me com ela. E o público foi à loucura. Foi aquele tipo de momento que gera identificação imediata no público dela, porque a Carol realizou o sonho de milhões de garotas latinas da mesma idade, né, dela, que também cresceram nos anos 2000. E a performance viralizou, somando centenas de milhões de views. O impacto foi tanto que o chapéu de cowboy rosa, que no contexto dessa performance era uma referência à Mia e ao clipe original de Salva-me, virou figurino oficial para os fãs da Carol irem assistir aos shows dela. E mal essa fase da turnê terminou, ela já estava pronta para a próxima, a Strip Love Tour, agora 100% em grandes arenas dos Estados Unidos. E os resultados excederam as expectativas, foram 413 mil ingressos vendidos e 75 milhões de dólares arrecadados. E o mais interessante é como ela chegou até ali com passos meticulosamente planejados. Um passo de cada vez, um degrau por vez, uma era nova a cada 2 anos. Havia um plano a longo prazo e certa paciência e sabedoria para saber quando evoluir, né? Quando dar os pulos. E bom, com uma arena tour multimilionária nas costas e um catálogo com hits bilionários como Tussa e Provenza, Carol encerrava 2022 do jeito que ela sempre sonhou, entre as maiores do mundo. Quando a Carol anunciou seu quarto álbum, Mañana Será Bonito, ela já não era só uma gigante do reggaeton, ela era uma das maiores artistas do mundo. Talvez não em algumas métricas de senso comum, tipo fama, porque você pergunta pra, sei lá, um brasileiro médio ou alguém na Inglaterra quem ela é, eles não vão saber responder, né? Porque ela é uma artista latina que canta em espanhol e, enfim, né? Esses são nichos muito pequenos em alguns mercados. Mas esse é o interessante da indústria, porque a indústria musical é a indústria mais capitalista que tem. Mentira, não é a mais capitalista que tem, mas enfim, é uma indústria muito capitalista. E os resultados, eles não se medem pelo fato da sua tia, avó, conhecer a Carol G ou não em Vila Isabel. Se mede por resultados. Reais, tipo dinheiro arrecadado, quantidade de streams, quão grande é a turnê financeiramente. E isso A Carol G tinha mais do que quase todas as cantoras de língua inglesa, tirando o creme de la creme, tipo Taylor Swift e Beyoncé, sabe? Então, é isso que é os resultados tangíveis que ela traz que realmente fazem com que ela seja uma das maiores do mundo, sabe? Talvez não tenha tanta gente no mundo que conheça ela como conhece a Dua Lipa, por exemplo. Que eu não estou atacando a Dua Lipa, adoro a Dua Lipa, acho ela linda, maravilhosa. Mas o ponto disso é que a Dua Lipa, por cantar inglês, ela tem um alcance maior, mas a Dua Lipa não tem mais streams que a Carol G e não arrecada tanto quanto a Carol G em turnê. E isso, né, os números no papel, é o que realmente te faz A-list numa indústria onde os resultados são medidos pelo lucro, pelos números, como, né, tudo na indústria cultural capitalista. E bom, moral da história, Carol G estava ali no topo e ela tinha que dar o próximo passo. Aliás, ela nem tava no topo ainda, né? Ela tava dando o primeiro passo pra se firmar no topo, né? Ela já tinha ali se provado entre as maiores do mundo, mas ela ainda não tinha chegado nesse grau que eu acabei de falar. Tipo, Taylor Swift, sabe? Maior que todas, tirando tipo Taylor Swift e Beyoncé. Mas ela tava ali pra fazer essa transição. Então, o lançamento do seu quarto álbum tinha que ser feito com cuidado pra, né, permitir isso. E foi tudo, né, planejado, assim... Em detalhes, Provenza, o primeiro single, saiu um ano antes. Depois ela trocou o azul turquesa do cabelo por vermelho, anunciando de forma não oficial o começo de uma nova era. Aí no verão veio Gato Bela, no fim do ano Cairo. Foram singles soltos. E aí em janeiro ela confirmou o álbum pro mês seguinte, revelando uma capa toda ilustrada, cheia de referências à trajetória e à personalidade dela. E logo depois ela lançou Por Si Volvemos, um dueto com o rei do bachata, Romeu Santos, totalizando aí 4 singles, né, antes do álbum. Provenza, Gato Bela, Cairo, Por Si Volvemos. E a surpresa maior veio junto com o lançamento do projeto, TQG, TQG em português, que é a sigla para Tequedo Grande, um dueto com ninguém menos que Shakira, que tava super em alta logo depois, assim, do session com o Bizarrap, né? O término dela tava na boca de todo mundo. E esse encontro que veio nesse momento, assim, muito próspero, podia ser interpretado como uma mulher lendária, né, da música colombiana passando o bastão pra outra. E como previsto, a música chegou gigante. Eram duas gerações da música latina, duas das maiores mulheres, né, até então, falando sobre términos públicos, ventilando casos que tava todo mundo doido pra saber mais e cantando claramente para seus ex-famosos. Para seus ex-famosos, eu acho. Enfim, não sei conjugar isso, mas... e assim, tinha outros motivos pelo qual isso era especial para todos os envolvidos. Primeiro porque a Shakira nunca tinha feito uma colaboração com outra mulher latina. As únicas colaborações com mulheres que ela tinha feito foi com a Rihanna e com a Beyoncé. Então, assim, é esse o nível que a Carol tava sucedendo. Segundo porque pra Carol isso era a realização, né, de um sonho. Ela cresceu vendo a Shakira conquistar o mundo. E foi isso que fez ela, uma garota de Medellín, acreditar que ela também podia fazer algo similar. Pro Ovy on the Drums, que produziu a faixa, o momento também foi simbólico. Depois de anos com a Carol, ele via a amiga íntima dele, né, que estavam juntos ali desde o começo, chegar ao nível da maior artista da história da Colômbia a nível internacional. E, enfim, ele até tatuou o nome da música. E pro Pedro Artola, o diretor espanhol do clipe, também foi emocionante, porque o primeiro show da vida dele foi da Shakira, quando ele era pré-adolescente em Astúrias. Então, assim, né, ele tava ali produzindo um clipe da primeira artista internacional que ele vê ao vivo. E o momento foi curado em alto estilo também em termos de charts, porque TQG estreou no topo do Spotify Global e impulsionou o álbum que estreou em primeiro lugar na Billboard 200, algo inédito para uma mulher cantando em espanhol. Carol foi só a segunda artista da história entre homens e mulheres a conseguir isso. O primeiro e único até então tinha sido o Bad Bunny. O álbum teve produção majoritária do Ovy, e a Carol gravou mais de 60 músicas até chegar nas 17 que entraram na tracklist. E o cuidado com os detalhes era visível, era o projeto mais elaborado e importante dela até então. A faixa de abertura, Mientras Me Curo Del Cora, foi inspirada em Don't Worry, Be Happy, e teve produção da lendária Linda Goldstein, a única mulher a ganhar um Grammy de Record of the Year, com, né, Don't Worry, Be Happy, justamente. Então, ela trouxe de volta a produtora lendária da música que inspirou a faixa. E a música seguiu o mesmo espírito, com uma produção bem elaborada, porque ela não tem instrumentos. Toda a musicalização é feita a capela. Já Tus Gafitas, uma canção romântica, meio rock, cheia de sintetizadores, foi produzido pelo Phineas, o irmão e produtor da Billie Eilish, que a Carol também queria muito trabalhar com. E o álbum contou com várias colaborações. Além da Shakira e do Romeo Santos, teve o Shampoo e a badalada cantora espanhola Bad Gal, que apareceram no dancehall Kármica. Teve o maior astro do trap ibérico, o madrilenho Quevedo, que participou de Perotu. O regatoneiro Seque canta em Dañamos la Amistad. E Ojos Ferrari, que é inspirado no dembow dominicano, tinha o artista caribenho Angel Dior. A prestigiada artista do indie pop mexicana Carla Morrison aparece na delicada e otimista faixa título, que é a que encerra o disco. Em Amargura, a faixa standout do disco, que ultrapassou 1 bilhão de streams, Carol mistura salsa com reggaeton, usando La Cura, do ícone da salsa boricua Frank Ruiz, como base. E, depois do sucesso de 200 Copas, no álbum anterior, Carol, né, faz novamente o regional mexicano na faixa Gucci Los Paños. Junto com o lançamento do álbum, veio o anúncio da turnê, e aí sim, né, Carol se confirmou como uma artista de outro patamar. E a primeira mulher latina, e a quarta mulher no geral, depois apenas da Taylor Swift, da Beyoncé e da Pink, embarcar numa turnê exclusivamente por estádios nos Estados Unidos.
Pero yo me oro de a poquito, sí. Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito, diferente, otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentí de bien, es normal, no es delito. Estoy viva, manda, necesito. Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. ¿Sabes qué hago? Como si nada. Baby, que amargura me da saber que ahora tú estás vacío.
E haja fôlego. No dia que ela abriu a nova turnê com um show no Allegiant Stadium em Las Vegas, Carol apareceu com cabelo rosa pastel, marcando mais uma vez o começo de uma nova fase. Na mesma noite, ela lançou um mixtape complementar ao álbum Mañana Será Bonito Bichota Season, com 10 faixas inéditas. E dessa mixtape saíram mais hits. Teve Mi Extenia Razón, que mergulhava de novo no regional mexicano, e Corona Fit com o Peso Pluma, que era a grande estrela do México naquele momento. Depois dos shows nos Estados Unidos, a turnê passou pela América Latina e pela Europa e terminou com 4 noites históricas no estádio do Real Madrid. Com isso, a Carol quebrou o recorde do Coldplay e se tornou a artista com os shows mais lucrativos e com mais ingressos vendidos da história na Espanha. Ao final da tour, os números falavam por si. 2.280.000 ingressos e 308 milhões de dólares arrecadados. A segunda maior turnê latina de todos os tempos, atrás só do Bad Bunny, e uma das mais bem-sucedidas da história para uma artista mulher. O show durava quase 3 horas, com 36 músicas, uma narrativa meio conto de fada sobre fim de relacionamento, depressão, renascimento e a esperança, né, de que mañana será bonito. Até o cabelo acompanhava todos esses arcos, porque começava com azul turquesa. Depois ela cantava com cabelo vermelho e ela terminava com cabelo rosa pastel, né, que era a atual fase dela. E tinha pirotecnia, tinha um impressionante tubarão de aço, props infláveis, tudo com a mesma identidade visual da capa do álbum, mostrando ali, né, uma coesão e uma direção de arte hábil que traduziam a carreira e a personalidade da Carol numa atraente narrativa para o público. Mas o espetáculo ia além da produção, a Carol mostrava carisma, presença, conexão com o público e uma capacidade bem importante de entregar uma experiência intimista, mesmo em estádios gigantescos. E assim, a Carol passou a vida adulta dela quase toda em turnê. E fora 2020, o ano da pandemia, ela nunca parou. Ela estava mais do que pronta para encarar esse palco de estádios, que é o maior que um artista pode alcançar. E ela sabia, né, fazer disso um espetáculo e trazendo aí pequenos detalhes que viralizavam ou que ecoavam particularmente bem em algum mercado específico. Os shows em Medellín pareciam festivais cheios de convidados especiais, que era uma maneira dela reforçar, né, a importância de Medellín para ela. No México, ela recebeu o Xavi, que era uma estrela do tumbado, que estava super em alta naquele momento. No Brasil, teve o Pablo Vittar, Kevin Chris, Dennis DJ. Em Madrid, ela chamou a Maya Monteiro, ex-vocalista do La Oreja de Van Gogh, para cantar Rosas, que é um clássico dos anos 2000, que vive bombando no TikTok e vive revivendo nos top 50 do Spotify, mesmo sendo uma música de 20 anos atrás, e que inclusive reviveu no top 50 pela milésima vez, graças ao viral da performance com a Carol. E durante toda a turnê latino-americana, a Carol usava figurinos com as cores da bandeira de cada país. Um cuidado que não é à toa, já que ela sabia alinhar suas estratégias às sensibilidades de cada mercado. Ela já era forte nos Estados Unidos e no México quando ela lançou 200 copas, mas foi justamente ao adotar o regional mexicano que ela se conectou ainda mais com esses públicos. E o timing ajudou, porque ela fez isso 2 anos antes do gênero virar a tendência, sabe, que dominou as paradas hispânicas. Então assim, não dá nem pra acusar ela de cloud chasing. E daí em diante, ela fez o regional mexicano parte do seu repertório. Ela gravou músicas nesse estilo para todos os álbuns dela daí em diante. Sempre claro, né? Deixando claro que é bem respeitoso, que o regional mexicano faz sucesso na Colômbia, que ela admira muito a Selena, a original, não a Gomes. Enfim, então assim, né? De uma maneira respeitosa. Daí tem a Espanha. Não foi acidental, que ela colaborou com os dois maiores nomes do urbano espanhol, Quevedo e Bad Gal, em Mañana Será Bonito. E tem também Porto Rico, que em termos de números e mesmo de população é um mercado bem pequeno, mas influência muito grande. E como super estrela do reggaeton, a Carol também é gigante na ilha, onde o estilo nasceu e faz parte da cultura. Mas existe ali um certo ruído, porque por ser colombiana, muita gente torceu o nariz quando ela se apropriou do termo bichote, que, como eu mencionei, em Porto Rico significa traficante, e se ressignificou como girl boss, mulher poderosa, bichota. Muitos entenderam até que quando o Bad Bunny soltou um verso dizendo que os verdadeiros bichotes são de pele, ele tava dando uma alfinetada nela. Eu não sei, pode ser, mas não tem muito, né, por que engajar nisso. Ao invés disso, ela tentou formar laços com exigente público porto-riquenho de maneiras mais positivas. Por exemplo, ela lançou Mañana Será Bonito com 2 shows de estádio em San Juan. Ou seja, ela fez o grande lançamento do álbum lá em Porto Rico, reforçando, né, o respeito que ela tem pela ilha e pelo papel que o reggaeton, que é de lá, tem na história dela. E aí vem o Chile, que é um país bem pequeno em tamanho, em população, mas financeiramente é muito importante. Ele é top 5 entre os mercados hispânicos, junto com os Estados Unidos, México, Espanha e Argentina. É um mercado muito importante. E a Carol já era enorme por lá quando ela apareceu no. Quando ela foi se apresentar no Festival Viña del Mar, na semana de lançamento do álbum também. E o Viña é o maior evento musical do país. A audiência é gigantesca, é o maior evento televisivo todos os anos. E só recebe os maiores artistas latinos. A Carol abriu o festival em 2023, no horário mais nobre de todas. E ela sabia a importância daquilo, porque ela fez um show incrível. Além dos próprios hits, ela celebrou a cultura local chilena. Então, por exemplo, ela chamou ao palco a Miriam Hernández, que é a maior cantora solo mulher do país, para cantar El Hombre Que Yo Amo, que é uma balada dela do fim dos anos 80, que foi assim, um mega hit latino, e é uma das músicas chilenas que realmente, sabe, transcendeu e é conhecido por toda a América Latina. Depois ela chamou o Cris MJ, o grande nome do momento do trap chileno, e junto eles cantaram Una Noche en Medellín, que, tal como a Miriam Hernández no fim dos anos 80, naquele momento, estava sendo responsável por fazer com que o trap chileno fosse ouvido em toda a América Latina, na Espanha, nos Estados Unidos. Tava bombando super. E por coincidência, tinha o fato, né, de Medellín, que é quem ele se referenciava na faixa, ser a cidade natal da Carol. Então os dois fizeram um dueto juntos no palco. Foi uma sensação. A performance foi tão grande no Chile que foi, assim, o momento mais comentado do Viña del Mar e ultrapassou 100 milhões de views no YouTube. Sabe? A ponto de que virou uma faixa oficial no Bichota Season. Ela gravou em estúdio esse remix com o Cris MJ. Então, assim, a Carol já era uma super estrela quando ela pisou no Chile, mas ela saiu do palco do Viña del Mar, assim, nos braços do povo. Tanto que quando ela anunciou, né, os shows dela no Estádio Nacional de Santiago pra turnê, os ingressos esgotaram em segundos. Foi, assim, a maior busca por ingresso da história do Chile desde o Coldplay. Então, né, isso aí já dá o tom da esperteza dela para conquistar o Chile de uma maneira ainda mais intensa que ela já tinha conquistado até então. Nena, dime se tu tá pra mim, como eu tô puesto pra ti.
una vez a Medellín y te pago el jean.
Papi, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesta pa' ti. Te llevo una noche a Medellín, que yo soy tu jean.
Não dá pra separar as coisas. A Carol disse, ela provou pela música, sim, mas também pela forma muito astuta como ela conduziu a sua própria carreira. Foi o desempenho digital que fez ela assinar com a Universal. Foi o sucesso de Aeia e Ahora Me Llama que possibilitou que a gravadora desse sinal verde para ela gravar o seu primeiro álbum de estúdio. E mesmo quando a vida pessoal, no caso o namoro com o Anuel AA, chamava mais atenção do que tudo, você não ia encontrar a intimidade deles no Instagram. Em vez disso, ela direcionava tudo para sua carreira musical. Se alguém queria espiar a intimidade do casal, precisava assistir aos videoclipes, ouvir os feats ou ir no show ao vivo deles, porque esse conteúdo não estava disponível nos stories. Tem artista que busca fama e se satisfaz em ser celebridade. Carol, óbvio, queria fama, mas nunca separada da carreira musical. E em 2020, com Tusa explodindo, ficou claro que ela queria subir de nível. Foi aí que quem assumiu a gerência da carreira dela foi Noah Assad, empresário do Bad Bunny. E isso por si só já rende assunto, tá? Que é a relação Carol e Bunny. Porque ele, claro, é disparado o maior astro latino. E existe, assim, uma distância grande entre ele e todo o resto. Mas quem vem em segundo lugar é ela. E ele teve papel importante, inclusive, na ascensão dela, né? O primeiro grande hit da Carol foi A Hora Me Llama, na qual o Benito era o feat, o diferencial. E na época eles eram próximos, tá? Porque se você for lá embaixo no Instagram da Carol, bem lá embaixo, no começo da carreira dela, quando ela tava lançando essa música, ele curtia todos os posts, eles interagiam e tal. Mas desde então, sumiu qualquer troca entre os dois. Nunca mais teve feat, nunca mais mencionaram um ao outro. E muita gente especula que rolou alguma treta. O back and forth, né, em torno do termo bichota, só alimentou isso. E ainda teve o fator Anuel. Na época em que o Anuel tava no auge, muita gente achava que ele era o único capaz de rivalizar com o Bad Bunny, que ele tava crescendo ao ponto disso. Enquanto o Benito ignorava completamente, o Anuel provocava e xingava. Então alguns perguntavam, será que isso afastou a Carol do Benito? E a lógica, na verdade, é meio torta, porque se o Bad Bunny não tava nem aí pras provocações do Anuel, a ponto dele ter gravado um feat com o Anuel no meio da treta, por que ele se incomodaria com a namorada dele, que nada teve a ver com drama? Mas o fato é que não dá pra dizer que eles são amigos. A Carol e o Bad Bunny não são amigos. O que não significa que eles sejam inimigos ou que eles se odeiem. Se fosse esse o caso, o Noah Assad, que é o empresário dos dois, jamais teria assumido a carreira da Carol. Porque nenhum homem de negócio inteligente, que o Noah obviamente é, seria idiota de aceitar representar alguém que o principal cliente não gosta, sabe? Isso é assumir o risco de você azedar a sua relação profissional mais importante de todas. E, enfim, né? Então, claramente, eles não se odeiam. E o fato é que, sob a gestão do Assad, que tinha extensa experiência empresariando o maior A-list da história recente, ou talvez de toda a história da música latina, a Carol tinha um precedente para seguir, né, em como se portar, para realmente, né, fazer jus a esse título que ela estava conquistando, como uma das maiores do mundo. Então, ela nunca expôs a vida pessoal muito, mas daí em diante ela ficou ainda mais discreta. Ela posta stories assim de vez em nunca, e é sempre pra promover alguma coisa. Aparecer fora dos palcos só em programas e eventos muito estratégicos. Ela não sai aparecendo aí em qualquer coisa que convidam ela. Durante o ciclo de Manhã Será Bonito, por exemplo, ela dá pra contar nos dedos, assim, as aparições que ela fez. Ela se apresentou no Saturday Night Live, que é o slot mais cobiçado da TV americana, e que ela foi apenas a terceira artista cantando em espanhol, né, que teve esse slot musical. Antes dela, só o Bad Bunny e a Rosalía. A Shakira também, mas a Shakira não cantou em espanhol, ela cantou em inglês, na época da carreira dela em inglês, então. Ela fez um show ao ar livre em Manhattan, pro matinal Today Show, e esse show bateu recorde de público, que foi prestigiar ela ao vivo, né? E o recorde que ela quebrou foi de ninguém mais, ninguém menos que do Harry Styles. Ela cantou numa outra grande premiação, no VMA. E ela virou o rosto de campanhas de marcas de moda importantes, tipo Loewe e Jacquemus. Mas assim, só isso. Tirando isso, eu não via ela em nenhum outro lugar fora do palco. E Manhã Será Bonito, né, o lançamento, significou, aliás, o fim do contrato dela com a Universal Music Latin. Ou seja, né, a possibilidade dela renegociar o seu contrato. E para a próxima fase da carreira, ela optou por continuar na família Universal, mas não renovar com o braço latino, e sim com outro selo focado no nicho global, a Interscope. E foi um dos maiores contratos assinados por uma artista latina da história, com um valor de quase 100 milhões de dólares. E essa é a linguagem do Elis, né? Dinheiro. Quase 100 milhões é uma prova de confiança que só é depositado em alguém que tem um longo histórico de dar resultados. Logo antes de começar a perna final da sua turnê, a europeia, durante o verão do Hemisfério Norte, ela lançou Si Antes Te Hubiera Conocido, um single inédito, que era um merengue de verão. E aí veio mais uma controvérsia, acusações de que ela estaria copiando a Rosalía. Isso nos leva a um universo à parte, tá? O Stan Twitter. Lá, stans, fãs doentes, né, de popstars, se organizam em facções e atacam quem eles veem como rivais. E a Carol é alvo de vários stans, dos stans da Anitta, que acham que é injusto, né, a Carol ter a carreira que a Anitta queria ter pra ela. Os stans da Shakira, que tem raiva da Shakira já não ser a única mulher latina e lista. E os stans da Rosalía, porque das mulheres que cantam em espanhol da nova geração, a única que alcançou um nível global similar, né, de prestígio, de fama, foi a Rosalía. Então tem uma briga sobre quem é mais importante, quem é melhor e mais talentosa. E assim, importante, né? Eu tô falando aqui dos stans do Twitter, eu não tô falando dos fãs em geral, normal, e nem dessas próprias artistas. Eu tô falando de, né? Mas o Twitter e o stan Twitter é ali, né, o lugar onde muitas controvérsias nascem e transcendem pro mundo real. E assim, o interessante é que a Carol e a Rosalía trilham e trilharam caminhos bem diferentes, né? A Carol é tipo mainstreamzão latino. Já a Rosalía, ela canta reggaeton, ela tem feats com nomes mainstreams importantes, mas ela é num circuito alternativo conceitual. Só que no stan Twitter, isso não importa, virou guerra declarada. E a acusação no momento era que Carol tava copiando Despacha, outro merengue da Rosalía de verão lançado 2 anos antes. E de fato, tá, não tem como negar, as duas músicas pareciam bastante. Mas assim, elas são do mesmo estilo, elas são merengue. That's the whole point das duas. E nesse quesito, sabe, o merengue não foi inventado pela Rosalía. E a Carol tem um longo histórico de flertar com diferentes ritmos latinos. Então assim, não foi tirado do rabo dela fazer um merengue do nada, sabe? Isso é completamente coerente com a carreira da Carol até então. E assim, pode ser sim que o sucesso de Despacha, um ano antes, ou 2 anos antes, não lembro exatamente, Mas pode ser que o sucesso de Despacha possa ter influenciado, sim, a decisão da Carol de também lançar algo no estilo. Mas isso é literalmente como a música pop funciona. Ninguém acusou o Harry Styles de copiar o The Weeknd porque ele foi na onda de sintetizadores anos 80 com As It Was, sabe? E tem esse detalhe, que quando o pop é inglês, o público parece entender que tendências são seguidas. Se Beyoncé lançou um álbum country com Cowboy Carter e depois a Chappell Roan e a Sabrina Carter flertaram com esse mesmo estilo nos seus singles, né, The Giver e Man Child, respectivamente, todo mundo consegue entender que é uma tendência maior do que qualquer uma delas individualmente. E seguir tendências é a razão que o pop existe. Até porque o pop não é como o rock, o country, o rap, que são gêneros sonoros muito específicos. O pop, ele é líquido e ele se adapta ao que é popular. Mas na música latina, né, no popular latino, especialmente entre mulheres, parece que tudo vira acusação de plágio. O que revela uma certa incompreensão de como a indústria funciona. Ou simplesmente uma síndrome de vira-lata, onde artistas gringos seguirem as mesmas tendências fazem isso porque a indústria é assim, mas os latinos não. Eles fazem isso porque se copiam. E óbvio, né? Tem artista que copia um ou outro, tem coisas redutivas na música. Mas não no grau, né, que essas briguinhas fazem parecer. E de qualquer forma, a polêmica durou pouco, porque Si Antes Te Hubiera Conocido virou um hit gigantesco, não só nos países hispânicos, como em toda a Europa. Foi top 10 na Suíça, na Holanda, na França, na Itália. E passou mais de um ano no top 50 global do Spotify, tá? Tá a ponto de virar uma das maiores músicas latinas da história, se não a maior. E se tornou também o maior hit da carreira da Carol. E, assim, só por curiosidade, na Espanha foi o maior hit do século XXI até o momento, tá? E esse é o grande trunfo da Carol, a capacidade dela de se superar quando isso parece impossível. Tusa parecia insuperável, até vir Provenza, que parecia insuperável, até vir Si Antes Te Hubiera Conocido. E no meio disso tudo ainda teve Bichota, Tecudê, El Maquinón, Amargura. No fim, a música é a que sempre a segura e faz ela sair por cima. E isso é que faz uma artista elite, né? Sua capacidade de se garantir através da música.
Não te vou tratar como eu, não te vou besar como eu, não está tão rica assim como eu. Ela é tímida e eu não com esta gana que tenho eu. Me atrevo a comérmelo todo. Hoje está jangueando com ela, pero depois tal vez não. Se hubiera sido, se antes te hubiera conocido.
Certo que deu em mim, mas acabei de me dar conta que eu tô falando Despacha pra música da Rosalía. Gente, o nome da música é Despecha. Despechal, tá? Perdão, é um seu, tô cansado. Mas depois do fim da turnê, a Carol fez poucas aparições. Todas bem estratégicas. Inclusive, na verdade, ela já estava fazendo poucas aparições, né? Mas ela fez ainda menos do que o normal. Ela foi no Grammy Latino, ela apareceu em um evento da Billboard que a homenageou como Mulher do Ano. Não a mulher latina do ano, a mulher do ano, o que foi um importante milestone para a indústria estadunidense, né? Reconhecer uma artista que canta em espanhol, não como a maior de um nicho, mas como uma das maiores, ponto. E a Carol tinha um plano ambicioso para encerrar 2024 com um presente para o seu país, uma música em homenagem à Colômbia chamada Mais 57, que é o DDD local. E a ideia era reunir todas as maiores estrelas da música urbana colombiana de Medellín. E ela conseguiu. A música tinha ela, o Fade, o J Balvin, o Maluma, o Blast e o Ryan Castro. Que são, assim, todos os maiores. Ninguém nunca tinha conseguido reunir todos eles. E tudo isso, claro, com produção do Ove, né? Que também é o maior produtor colombiano e também é uma cria de Medellín. E desse universo. E o orgulho de ser colombiano sempre esteve presente na trajetória da Carol. E mais do que discurso, ela sempre buscou retribuir com ações sociais, projetos de caridade e iniciativas, como os shows que ela fez, por exemplo, em presídios femininos durante a turnê de Manhã na Será Bonito. E um desses vídeos, aliás, viralizou, porque ela fazia as detentas cantarem aquele verso clássico de Bichota, que é Hasta abajo desde los 16, desde chamaquita rompiendo la ley. Ou seja, desde novinha quebrando a lei. O que, né, no contexto de uma prisão, ganha um sentido engraçado. E eu achei essa iniciativa dela, né, de cantar em presídios muito legal, porque isso é um trabalho social importante, mas que muitas vezes é esquecido, né, porque, enfim, mulheres presas são um grupo marginalizado, mas que não é glamourizado como outras causas, tipo, sei lá, ajudar criança carente. Isso é uma causa que, assim, além de importante, né, ainda dá muita mídia, dá muito patrocínio. Então, assim, é muito atraente fazer, né? Mas cantar em presídio não tem esse peso. Então, acho muito legal que a Carol tenha se proposto a fazer isso e visto aí o valor social nisso. Mas, bom, o fato é que o que deveria coroar todo esse carinho que ela tem pela Colômbia, né? Todo esse amor, era justamente essa música, que era uma homenagem ambiciosa, né? Que reuniria pela primeira vez todos os grandes nomes do urbano de Medellín. E a Carol estava super empolgada com o projeto, mas deu tudo errado. Logo após o lançamento, um verso cantado pelo Fade gerou uma enorme controvérsia. Mamacita desde los 14. Algo que, traduzido para o português, seria como gatinha desde os 14, né? Desde os 14 anos. Assim, não vou dizer que é um verso super controverso, óbvio, mas que, né, dá ali margem para uma interpretação ruim. Então, rapidamente, a faixa passou a ser acusada de romantizar a pedofilia. E para a controvérsia ganhar o tamanho que ganhou, porque ganhou, teve uma combinação de fatores, que, né, uma tempestade ali perfeita. Primeiro fato da música ter sido divulgado como um tributo à Colômbia, no momento em que existem muitas críticas legítimas, né, à forma como a mulher latina é retratada e sexualizada na cultura pop. Então, assim, você vai fazer uma homenagem ao seu país que é sobre sexo, mulheres serem sexo, sabe? É um pouco redutivo, eu entendo essa crítica. E segundo, um contexto ainda mais real, que Medellín é uma cidade, né, grande e importante para a Colômbia, que tem muito turismo, mas muito desse turismo, e isso é um problema social, são gringos indo tirar vantagem de turismo sexual infantil, ou seja, exploração sexual infantil, né? Então, mesmo que, né, não fosse a intenção, cara, pega muito mal você fazer esse verso numa música feita para vender a Colômbia para o mundo. dado esse problema social bem grande que existe lá. E para além disso tudo, tinha um componente político. E as críticas vieram de todos os lados. A direita, porque veio o reggaeton como uma influência marginal e vulgar. E a esquerda colombiana, porque Medellín é uma cidade conservadora de direita. E boa parte dos grandes nomes do reggaeton local, como J Balvin e Maluma, tem ligação com políticas de direita. Com políticas, não. Com políticos de direita. Então, assim, sabe? A esquerda já tem essa birra com esses artistas de Medellín. E eles deram ali um motivo para levar a empurrada. Então, assim, a coisa escalou tanto que até o presidente de esquerda, o Gustavo Petro, entrou na discussão e criticou publicamente a música. E, né, dado todos esses motivos, com razão, vamos ser sinceros. No meio de todo o bafafá, a Carol se desculpou, disse que a letra foi tirada do contexto, mas que era culpa dela de não ter captado que isso podia acontecer. E o verso foi modificado para Mamacita desde Los Eitinho. Mas o que era para ser uma grande homenagem acabou sendo um grande vexame. Críticas sobre sua aparência, seu talento, seu peso. Carol já tinha experiência de sobra com ataques e tentativas de cancelamento, mas levar um puxão de orelha do presidente era uma novidade e bem mais sério. E assim, tá tudo lado do presidente, ele tava meio que correto nesse caso. Ainda assim, não era o fim do mundo, né? Foi um erro, uma música que pegou mal. Vida que segue. E a música nem fracassou, aliás, tá? Alcançou o primeiro lugar na Colômbia. Não foi o sucesso que eles queriam que fosse, mas alcançou o primeiro lugar na Colômbia. Tem uma quantidade de streams bem razoável. E não foi o desempenho comercial que decepcionou, foi todo o resto. E, enfim, a Carol se desculpou, assumiu o erro e sumiu do mapa. Literalmente. Encerradas as obrigações profissionais ali em dezembro, ela desapareceu dos holofotes. Janeiro, fevereiro, março, abril, nenhum sinal dela. O que, aliás, é um exemplo bom da estratégia dela, que é não se superexpor, nem aparecer publicamente, a não ser que tenha um bom motivo. Entendeu? Ela não tem nada pra promover, ela tá entre eras, sumiu, desapareceu. E durante todo esse tempo, ela continuou muito presente na cultura, porque a música dela, se antes que era conhecida, seguiu super mega ultra bombando. E segue bombando até hoje, foi lançada mais de um ano atrás e segue bombando até hoje. Mas a Carol em si, ninguém via há meses. A ponto de que surgiram boatos super fortes de que ela estava grávida. O que nos leva a outro importante ponto do lore, da mitologia narrativa em torno de Carol pós Anuel AA. O seu namorado seguinte, que era ninguém mais, ninguém menos que Feid, o nome mais bombado do reggaeton colombiano. Nascido em 1992, também em Medellín, Salomón Viada Royos sempre foi ligado à música. Ele é filho de um professor de artes. Ele tocava vários instrumentos e, curiosamente, ele estudou no mesmo curso, na mesma época que a Carol, música na Universidade de Antioquia, né, que é a universidade lá de Medellín. Mas eles não se cruzaram por ali nem nada. Não sei se eles se conheciam, mas enfim, né, eles não eram amigos nem nada. E ele começou na indústria nos bastidores, compondo para nomes como Raycon, Thalia, J Balvin. Inclusive, ele é um dos compositores de Ginza, do Balvin. E a partir de 2016, quando ele tinha, o quê, 24 anos, 23, ele decidiu se lançar como artista. E tal como o gênero exige, ele adotou um pseudônimo, Feid, inspirado na palavra faith, ou fé em inglês. E assim, deu super certo. Com um estilo próprio, um visual marcante, com uma grande ênfase na cor verde, e um reggaeton chiclete, que caiu muito no gosto do público jovem, o Fercho, que é como ele é conhecido pelos fãs, virou uma sensação. E com o Balvin em declínio e não mais levado a sério como artista avant-garde, estiloso do reggaeton de Medellín que ele se vendia, foi o Feid que tomou esse espaço. E da Colômbia, ele cresceu para o resto do mundo, se tornando um dos artistas mais consumidos no Spotify a nível global. Nos últimos anos, entre os colombianos, ele só ficou atrás da Carol em alcance global. E na Colômbia mesmo, ele é maior do que ela, assim, em consumo no Spotify. Ele foi o artista mais consumido lá em 2023 e 2024, à frente do Bad Bunny em segundo e ela em terceiro. Mas, isso agora, né, 2023, 2024 agora, mas o ano, assim, era 2021. E o Feid ainda estava em ascensão no cenário global. Só que na Colômbia, ele já era o artista cool do momento, o favorito da juventude, inclusive da Carol. E na época ela estava se preparando para a primeira turnê solo dela, a Bichota Tour, nos Estados Unidos. E os agentes dela, né, sugeriram que ela tivesse um ato de abertura e perguntaram se ela tinha alguém para indicar. E ela nem hesitou, o Feid, que era o artista que ela estava mais ouvindo no momento. E aí eles foram lá, propuseram, e ele topou. E até ali, eles não se conheciam muito bem. Ela era só uma admiradora dele como artista, mas na estrada, juntos, o romance aconteceu. E assim, não demorou muito para os boatos começarem, mas depois da experiência com o Anuel, a Carol não queria que o namoro ofuscasse sua carreira de jeito algum. Por isso, eles passaram muito tempo sem sequer aparecerem juntos. Só em junho de 2023, um ano depois do começo do namoro, é que eles foram fotografados, os dois, no mesmo lugar, de mãos dadas, depois de um show dele em Miami, que foi um show importante, porque foi o primeiro show em arena dele. E aí, pouco tempo depois, quando ela começou a turnê de Manhana Será Bonito, ficou claro que Tus Gafitas era sobre ele, porque as pulseiras de LED que o público usava, né, que eles davam pro público, mudavam pro verde, que era a cor marca registrada dele, na hora da música. Ficava o estádio todo verde. E aí, né, as pessoas juntaram Lé com Cré e entenderam que esse rock de amor era pra ele. Mas assim, comparado com o romance com o Anuel, os dois assumiram a maior descrição possível e imaginável. Eles não esconderam, mas eles também nunca colocaram o romance deles para consumo do público. E olha que havia muito apetite, porque ela era a maior estrela da música colombiana e ele é o segundo maior nome da música colombiana. Então assim, né? Assim, de um super potencial de power couple para rivalizar, se não superar, Karol G e Anuel AA, que estavam juntos em tudo quanto é canto. Mas ela não quis isso. Ele, não sei se não quis ou se respeitou a vontade dela. E ela só foi postar ele pela primeira vez em seu Instagram em dezembro de 2024, depois de quase 3 anos juntos. E, aliás, uma prova de como ela é discreta e planeja tudo meticulosamente é que as fotos foram tiradas durante as férias dos dois. E, assim, por coincidência, uma amiga minha, riquíssima, poderosíssima, estava no mesmo Four Seasons que ele, que acho que foi no Tahiti, em Bora Bora, num desses dois lugares. Não lembro exatamente qual. Mas estava ela lá e eles dois estavam lá. E ela me mandou mensagem dizendo: André, você não acredita? A Karol G tá aqui com o namorado dela. E foi logo depois que ela terminou a turnê. E eu sei porque minha amiga estava lá, viu. E foi em julho. Julho de 2024. Só que se você for ver pelo Instagram dela, foi em dezembro. Ela só postou as fotos em dezembro. Por quê? Porque ela planeja tudo. Tudo, tudo, tudo em detalhes. Tinha uma estratégia, sabe? Ela não tava apenas postando as fotos dos dois juntos ali no calor do momento, porque foi legal. Não, ela esperou 4 meses, 5 meses, pra postar pro momento certo onde aquilo faria sentido pra carreira dela.
Sigo caminando en la dirección que está diciéndome el corazón. Llevo como brújula mi intuición. Cada vez tengo más clara mi misión. A veces visita la confusión, pero no falta la motivación de querer lograrlo. Cada día más fuerte la conexión con el que me manda la bendición. Prendo una velita, hago una oración. Pido por mi vida y por los que son. Que tenga salud, que me cuide Dios. Porque en la casita tengo un amor que me está esperando.
Oh, bom, depois de mais 57, Carol entrou num hiato público. Mesmo em todo o burburinho em torno de uma possível gravidez, ela não deu o ar da graça, não deu explicação. Foram mais de 5 meses de silêncio. Até que em maio, ela reapareceu para o lançamento de Mañana Fue Muy Bonito, o documentário da Netflix que repassa e conclui oficialmente sua era histórica. O doc mostra sua ascensão, a admiração por ícones latinos como Selena, de novo a original, tá? Não a Gomes, e a Thalia, os bastidores da gravação de TQG, sua decisão de encarar uma turnê em estádios, mesmo com a equipe achando arriscado, seu perfeccionismo quase doentio nos shows, um quase acidente de avião e a confirmação extra-oficial do namoro com Fade. Como todo documentário oficial, era uma publi para Carol, para a carreira dela. E funcionou muito bem, tá? Porque foi, acho que, a maior estreia de um documentário musical na história da Netflix. E a baladinha despretensiosa que ela gravou pra tocar durante os créditos ainda virou hit no Spotify e no TikTok. E claro, a Carol não dá ponta sem nó. O ponto final de uma era já vinha entrelaçado com o começo da próxima. O cabelo agora era um castanho mel, no tom natural dela. Se o rosa pastel marcou a fase anterior, agora tudo ganhava tons de laranja. documentário já adiantava algumas narrativas. O amor por ícones latinos como Thalia, a responsabilidade que ela sentia por representar e se conectar com mulheres latinas e com o público latino de maneira geral em todo o mundo. E aí, no fim de maio, veio o anúncio que todo mundo esperava. O single que dava pontapé nessa nova fase.
Ei, ahora todos quieren una colombiana, una puertorriqueña, una venezolana, una domi que lo mueve rico, y que lo prenda desde la mañana. No me decidía, yo todas las invité, son tremendas mami, todas tienen que pique. Tete y nalga, tete y nalga, tete y nalga, tete y nalga. Esa curva no la tiene ni la Nazca, esos planetas no lo conoce la NASA. Tete y nalga, tete y nalga, tete y nalga, tete. Que chimba, está buena la fiesta con ellas mamacitas.
Latina Forever tinha tudo pra ser um hit gigante. Batida de reggaeton irresistível, refrão chiclete e uma temática celebrando mulheres latinas. Mas também tinha alguns elementos que jogavam contra. Primeiro, como eu comentei na parte 1, o reggaeton tá passando por um momento difícil, especialmente porque México e Estados Unidos, que são os dois mercados mais importantes numericamente, só querem saber do regional mexicano. Segundo, era clichê. A música falava sobre como mulheres latinas são gostosas, são fodonas e têm tetas e nalgas, peitões e bundões. E mostrava Carol de lingerie com outras latinas gostosas, sendo gostosas na neve. Só que assim, Provenza foi gigantesco por trazer Carol sensual, mas num contexto de liberdade e leveza. Uma vibe de autocuidado e empoderamento, sem o olhar masculino dominante. Já Latina Forever segue outra lógica. Lingeries sexys, coreografias sexys e uma estética que evoca mais o reggaeton tradicional, né, que coloca a mulher ali como um objeto, totalmente voltado ao meio gaze. E essa fórmula, apesar de poder dar muito certo, né, já deu muito certo, às vezes falha justamente por ser muito óbvia. E a Carol é uma artista comercial, óbvio, mas ela tem nuances que fazem a diferença. Latina Forever ignorava essas nuances. Não chegou a ser um flop total. E eu, particularmente, acho uma música bem divertida. Eu gosto da música, sabe? Mas ficou longe de ser o retorno triunfal que poderia ter sido. Aliás, verdade seja dita, Latina Forever nem era o primeiro single de fato, né? Desde o segundo álbum da Carol, o primeiro single sempre sai muitos meses antes de qualquer anúncio oficial. E acaba virando o maior hit da carreira dela até então. Foi assim com Culpables, na era Ocean, Tusa, na KJ0516, e Provenza, em Manhã Será Bonita. E a tradição continuou com Si Antes Te Hubiera Conocido, lançado um ano antes do anúncio do novo disco. E esse anúncio finalmente veio em junho, confirmando o título do novo projeto, Tropicoqueta. Uma palavra que junta a palavra tropical, tão comumente usada para se referir a ritmos latinos, como salsa, merengue, inclusive reggaeton, e, né, uma coisa bem latina, bem Colômbia, bem, enfim. Com coqueta, que é uma palavra bem versátil da língua espanhola, que pode ir desde bem vestida, arrumadinha, até gatinha, até paqueradora, mas que evoca, né, algo girly, algo assim, meio irreverente, bem de menina. E a Carol revelou o nome com um teaser em que ela aparece vestida como uma vedete latina, meio Carmen Miranda sexy, cantando um mambo, tudo bem laranja, porque essa é a cor oficial da era. E logo depois, ela veio explicando o conceito, que o novo álbum dela seria uma celebração da América Latina, dos ritmos locais e das músicas e, né, dos gêneros que marcaram sua infância e adolescência. Com isso, veio novamente uma chuva de críticas. Que isso era uma cópia do último álbum do Bad Bunny, o histórico DTMF, né, Debi Tirar Umas Fotos, onde ele celebrava suas raízes porto-riquenhas e ritmos latinos. Mas, de novo, era uma controvérsia totalmente nonsense, porque... Sim, existe uma tendência geral de resgatar ritmos latinos. Só que isso é maior do que o Bad Bunny. Bad Bunny também é um reflexo disso, porque teve o Bad Bunny, logo antes dele o Raul Alejandro, que é outro grande número do gênero, também fez isso, e agora a Carol. E ter uma tendência não significa que um tá copiando o outro, né? Até porque eram conceitos que nem eram tão similares. A Carol tava celebrando latinidade em geral, o Bad Bunny tava fazendo um resgate da música boricua, né, do país dele, a música porto-riquenha. E assim, quando o álbum saiu, ficou claro que cada um foi por um caminho bem diferente. E como sempre, a Carol não dá ponto sem nó. Pra estética, inspirada nas vedetes latinas e nos cabarés dos anos 60, 70, em Cuba, no México, etc., ela contou com a consultoria da conta de Instagram, @ficheraz, com Z no fim. Um arquivo visual de showgirls e vedetes do continente, que vai desde os anos 30 até hoje. E assim, essa conta realmente é bem estudiosa e bem interessante sobre o conceito da showgirl latina, abrangendo desde as vedetes do cinema mexicano, lá de meados do século XX, até as musas do carnaval carioca hoje em dia. E no clipe de Latina Forever, por exemplo, ela usa uma peça de arquivo da vedete mexicana Rosy Mendoza, já ali, né, dando uma pista do que estava por vir. E o logo vintage e tropical do álbum, né, o logo de Tropicoqueta, ficou por conta da designer sueca Jonna Meyer, sob a direção da própria Karol G e do diretor criativo dela, o Pedro Artola. Ou seja, foi tudo feito com bastante cuidado, né, e assessoria de nomes que eram referência no que ela estava tentando transmitir. Um cuidado que explicita como ela chegou onde chegou e evoluiu da maneira que ela evoluiu. De uma cantora de reggaeton latino mais genérica a Karol G, que o mundo respeita hoje em dia. E a produção aconteceu majoritariamente enquanto ela estava em turnê. O clipe de Si Antes Te Hubiera Conocido, lançado um ano antes do álbum, né, já trazia prévia de uma das canções inéditas. Então, assim, estava tudo sendo pensado quase 2 anos antes do álbum sair. E se você prestar atenção no feed de Instagram da Karol, fica claro que ela começou a fazer a transição do rosa pro laranja, que é a identidade visual do novo álbum, já no fim de 2024, bem antes dela anunciar qualquer coisa. Inclusive, o ícone dela, a imagem de perfil dela no Instagram, que antes era a sereia desenhada, que a representava, tipo, ela foi representada no visual de Manhã Será Bonito como uma sereia. E essa sereia, né, que tava em tons pastéis e tal, tal como a estética do álbum anterior, ganhou novos tons ali na transição. Então, assim, o fundo ficou laranja, o cabelo da sereia virou mel. Então, assim, ela já tava mudando a paleta, né? E o amor pela Thalia, destacado no documentário da Netflix, também preparava terreno, tá? Porque no documentário tem uma cena da Thalia, da Karol, criança, assim, com, sei lá, 7, 6 anos de idade, segurando o CD da Thalia, dizendo que ela era a ídola dela, que ela queria ser a Thalia quando crescer, e cantando Piel Morena, que era o hit da Thalia em 97, né? E esse novo álbum da Karol abre justamente com a Thalia cantando um trecho de Piel Morena e reapresentando a Karol, que depois de ser bebecita e de ser bichota, é agora a Tropicoqueta. Antes do primeiro teaser, antes sequer anunciar o álbum, né, a Karol postou fotos de um dos ritos de passagem mais clássicos da garota latina, a festa de 15 anos dela, a quinceaneira, com toda aquela estética que qualquer latino reconhece. A quinceaneira dela, lá em 2006, foi em Medellín. Mas se você olha aquelas fotos, podia ter sido no Meyer. Podia ter sido em qualquer lugar do Brasil, sabe? Ou de qualquer outro país latino. E, de novo, essa foto não era só um throwback jogado ali, mas uma pista do que vinha por aí, né? Que o álbum seria uma celebração da latinidade que a formou. E, aliás, o vestido dela na festa de 15 anos, né, nas fotos, era laranja. Ou seja, justamente a cor da nova era. E aí depois veio o primeiro teaser. E logo depois desse primeiro teaser, um segundo, dessa vez celebrando outro pilar da cultura latina, as novelas mexicanas da Televisa. E esse teaser tinha participação de ícones, né, das novelas mexicanas, como a Anahí, a Eterna Mia Colucci, a Gabriela Spanik, que é a Usurpadora, e a Itati Cantoral, a icônica Soraya Montenegro, da Maria do Bairro, todas, né, interpretando uma cena bem camp, bem novela, junto com a Karol G, preparando aí terreno pro que estava por vir. Estoy a ley de una señal, márcame el celular, que estoy caliente y sin ti me voy a quemar. Dime que era lo que tú hacías con ella. Até a estreia oficial do namoro com Fade faz parte de uma narrativa maior. Demorou mais de 2 anos para ela torná-lo Instagram official, ou seja, até ela postar uma foto com ele no feed do Insta. A postagem, em dezembro do ano passado, passou dos 7 milhões de likes. Em maio, ela fez outra postagem carinhosa que somou quase 9 milhões de curtidas. Tudo isso foi preparando o terreno para a faixa 13 do novo álbum, Verano Rosa. Tecnicamente, é a terceira colaboração deles. Eles já tinham gravado Freak em 2021, quando ainda nem havia boatos de romance, e também participaram, né, da mal recebida Mais 57. Mas é a primeira vez que eles falam abertamente do relacionamento em uma música. E também é a primeira vez que aparecem juntos em um álbum dela. Lá no começo, quando eu falei dos primeiros álbuns da Carol, eu disse que eles não traziam muitos títulos. Já no terceiro e no quarto, ela começou a encontrar seu caminho e passou a entregar hit atrás de hit. Em Tropicoqueta, ela finalmente assume riscos de verdade. O disco tem bem menos reggaeton, justamente o que a deixou famosa, do que os anteriores. Latina Forever é uma das poucas faixas que ainda aposta nesse estilo comercial tão associado a ela. Outras que seguem esse caminho com o dembow atual são Tu Perfume, Fucking Movie, Se Puso Linda e a própria Verano Rosa, que mistura o urbano com a cúmbia. E, pra quem quer dançar mesmo, tem ainda Un Gatito Me Llamó. Fora isso, o álbum, que tem 20 faixas no total, tem um clima mais chill, sensual, nostálgico. E Bonnie Bonita, onde ela apresenta um novo alter ego, mistura Son Montuno, que é um estilo cubano, com bachata e batidas do urbano estadunidense produzidas pelo Pharrell Williams. Papacito, uma das poucas faixas assinadas pelo Ovy on the Drums, ganhou um clipe que junta a estética das showgirls com a vibe de festa de rua latina, e é um tecno merengue com grande parte da letra cantada em inglês, mas com um sotaque hispânico propositalmente forte. Dile Luna remete ao reggaeton vintage, romântico, lá do começo dos 2000, e traz o panamenho Eddie Lover, que era um dos grandes nomes da época. Quando Me Muero Te Olvido, que sampleia Careless Whisper, do George Michael, é inspirada na cumbia argentina. Amiga Mia é uma bachata. Bandida Entrenada, que ela canta em português, é funk trap brasileiro. Esse Hombres Malo, mergulhando no mariachi, colecionando heridas, uma das favoritas do disco, lembra o pop romântico mexicano que marcou o fim dos anos 90, começo dos 2000, e é um dueto com um gigante desse período mexicano, Marco Antonio Solís. No Puedo Vivir Sin Él é um vallenato típico do Caribe colombiano. Viajando por el Mundo traz o lado experimental do Manu Cal, que, aliás, participa da faixa. Se Antes Te Hubiera Conocido é o merengue. E o disco termina com a faixa título, que é o mambo.
Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando, lo conseguí luchando. Soñé al despertar. Soñé otro mundo, soñé otro mundo.
Reggaeton no ponto comercial perfeito do Ovy on the Drums, como KJ0516. Nem traz colaborações mega chamativas e uma irresistível narração de término e renascimento, como Mañana Será Bonito. Mas traz algo mais importante para alguém que pensa no longo prazo. Uma clara evolução artística. Basta contrastar a Karol G de 2017 com suas extensões e tintura loira meio duvidável, figurino meio Fubanga City Baranga Town, fazendo uns clipes com orçamento, mas sem muito conceito, tudo meio dentro do óbvio, e a Karol de 2025 entregando um som e uma estética conceituais e redondinhas, junto com vários profissionais referências em suas áreas. Isso deixa claro que ela é uma artista que entende sua missão. Não tem nada que ela queira mais do que estar entre os maiores, e ela soube como evoluir artisticamente para merecer esse lugar. E não evoluir apenas em orçamento, mas em visão e metas artísticas. No fim das contas, Carol é uma artista de música urbana, um gênero onde as tendências mudam rápido. Um dia você está no topo, no outro, todo mundo já virou a página. Tem um caso célebre, né, do J Balvin, que eu comentei no episódio retrasado, e é bem resumido pelo Resident, que respondeu à reclamação dele, do Balvin, sobre a falta de atenção do Grammy Latino, dizendo: você não pode vender hot dog de carrinho e querer uma estrela Michelin por isso. Não que hot dog de carrinho não seja muito gostoso, mas não é alta gastronomia. Você até pode fazer um hot dog e ganhar uma estrela Michelin, mas não pode ser o de carrinho. Você precisa de algo mais elaborado, você precisa de alguma coisa única. Em outras palavras, você não pode fazer o básico do mais básico e querer ser reconhecido como alta gastronomia. Tropicoqueta é um álbum que nem todo mundo vai gostar, óbvio. Mas é um álbum corajoso que tenta comunicar algo maior do que a vontade da Carol de ter hits fáceis. E apesar de não ter um TQG para lançar o álbum nas alturas, né, um single arrasa quarteirão, o álbum está surpreendendo em sua estabilidade. Ou seja, ao que tudo indica, vai ser mais um sucesso na carreira da Carol. Mas mais do que um sucesso comercial, o objetivo da Carol não é quebrar recordes em 2025. É entregar um trabalho redondinho para que ele seja mais do que uma artista de reggaeton que bombou muito em um certo período. Firme em seu objetivo, ela já deixou sua marca e construiu seu legado. Mas isso é pouco para ela. Ela quer ser uma das maiores artistas latinas da história. Ou, por que não, uma das maiores, ponto.
Ella es un escándalo. Ella te quita el oxígeno. Es una obra de arte. Ella es punto y aparte. Y es feliz con lo básico. Y si la vieras bailando, lento es un espectáculo. Como piensas brillante. Ella es impresionante. Todo en ella es romántico. Fantástica, magnífica, ética, exótica, mágica, mística, su mirada es hipnótica, única. Esa mujer es icónica. Te habla de sus sueños porque ella tiene metas, también tiene miedos, pero eso no la atormenta. Es un alma libre, quiere experimentar, no busca nada en nadie, ella es una mujer completa. Perfecto.